Recebendo ao vivo aqui nossos estúdios o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o Sembacre. Deputado, bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza de participar ao vivo aqui da programação da CBN.
Bom dia, eu fiz propaganda dessa entrevista falando que seria às 11, eu já vou pedir para minha assessoria que antecipe o horário, porque eu sei que a audiência é muito grande e os assuntos, Ricardo, que nós temos para conversar aqui são de extrema relevância para todo o sul do Paraná, que alcança, onde alcança a CBN, e também pela internet, que eu sei que tem muita gente que acompanha pelas redes sociais. Então, assim, eu estou vivendo um momento importante da minha vida, ocupando um cargo espinhoso, de um lado, que me leva muito tempo de trabalho, mas ao mesmo tempo que me abre perspectivas boas dentro do governo em termos de relação. E essa relação, Ricardo, eu quero deixar claro sempre para o ouvinte da CBN. O que, que eu vou usar isso para quê? Para mim, não. Eu vou usar para a região que eu represento. Entendeu, Ricardo? Uhum. Eu quero deixar claro para todos que estão ouvindo. Essa força que nós estamos tendo hoje, que outrora o Rossoni já teve, que nós já tivemos no passado com outros deputados, que hoje está sobre o meu comando, eu quero, sabe, quero aproveitar esse momento e transformar a região sul do Paraná em todos os aspectos, Ricardo. Na área de saúde, na educação, no ensino superior, mas principalmente, Ricardo, na geração de emprego e renda na nossa região, que é um dos problemas mais sérios que nós temos aqui. Tá entendendo? Então eu quero começar a entrevista dizendo isso. O meu foco para esses 4 anos, 3,5 que eu tenho pela frente, está voltado nisso aí.
Deputado, entre os assuntos discutidos com intensidade nos últimos governos dias no estado do Paraná, a questão da data base dos servidores, é um indicativo, né, de aperfeiçoar a questão
do licença-prêmio, né?
Isso, exatamente.
O senhor pode destacar para a gente? A licença-prêmio é bom que todos escutem. O que, que acontece? Ninguém vai perder direitos, né? Você que está em casa escutando agora, você que não é funcionário público, vai perguntar, o que, que é isso aí? A licença-prêmio é o seguinte, o funcionário público tem direito a cada 5 anos, né, normal, civil, a cada 5 anos, fora os direitos normais, que é férias e tal, ele tem direito a 3 meses de licença. Ele pode gozar a licença, se ele não quiser gozar, o Estado tem que pagar para ele.
Uhum.
Então, o que, que acontece? Boa parte dos funcionários, ele não quer gozar, ele quer que o Estado pague para ele. Sabe quanto que o Estado está devendo para os funcionários? E não é o Ratinho, não é o Beto Richa, não é o Requião que passou, não é o outro governador, é o Estado, 3 bilhões. Então essa dívida está em 3 bilhões de reais. O que, que o Estado está dizendo agora? Olha, daqui para frente não dá mais. Não tem mais condições. Quem vai entrar no Estado daqui para frente não tem mais como deixar isso acontecendo. Bom, daqui para trás, quem tem, tem direito adquirido. Tá, mas aquele cara que tem, no bom sentido, que tem 3 anos, está quase chegando nos 5, que tem 4. Bom, esse vai ter uma regra de transição, ele vai ter uma licença capacitação para que ele possa se capacitar, para que ele possa se preparar melhor, longe do trabalho, fora, se capacitando, com algumas horas de atividade, e ele vai poder usufruir dessa licença. É isso. Uhum. O Estado está propondo, mantendo os direitos de quem já tem, e daqui para frente acabando. Então, essa é a versão que nós conseguimos chegar, e acho que tem uma grande consultação já a partir da semana que vem.
Deputado, esse tipo de discussão, o senhor acredita que ele gera uma certa polêmica pela falta de compreensão das pessoas, dos envolvidos ali nas respectivas áreas?
Veja, ninguém quer perder nada, né? Ninguém quer perder. Eu tenho que entender o lado de todo mundo. Sabe, o que as pessoas têm que entender é que não tem mais dinheiro, mudou o mundo, né, cara? Não tem mais como. Como é que agora o Estado vai indenizar, ou vai pagar os que tem para trás? Você está entendendo?
Uhum.
Ele vai pagar aos poucos, vai pagando mensalmente um tanto, ele não vai deixar de pagar. E sinto, assim, independente de uma incompreensão que tem aqui ou acolá, eu sinto que grande parte do funcionalismo está entendendo. Está entendendo, está dando sua contribuição, eu recebo mensagens de vários funcionários dizendo que entendem, que realmente não tem mais espaço para fazer, até porque o que já tem para trás o governo vai manter.
Deputado, outro assunto importante, mais uma etapa da reforma administrativa, né, que há uma perspectiva de uma economia de 16 milhões anuais com a redução de cargos de estrutura no governo do Estado. Como está o andamento dessa discussão?
Nós estamos com um monte de projetos lá, né? Nós estamos agora com projetos importantes, um do combate ao fundo à pobreza, outro da criação de um combate, de um fundo para receber recursos federais para a segurança pública, recursos que o ministro Moro lá em Brasília está destinando através de veículos, de drogas, de enfim, de um monte de coisa apreendida, ele está destinando um fundo, nós conseguimos em tempo recorde criar esse fundo aqui, nós estamos discutindo a isenção de IPVA para carros elétricos, enfim, sabe, Ricardo, nós temos muitos projetos ao mesmo tempo, e nós só estamos com dois agora na pauta que está um pouco mais atrasado, vamos dizer assim, entre aspas, que é esse da licença-prêmio e esse que você me falou agora da reforma administrativa, que é a segunda parte. Mas eu imagino que em 15 dias nós já estaremos liquidando. Esse que você está falando tem essa economia e vai fundir EMATER, IAPAR, todos os órgãos num órgão só. Sabe? E a expectativa do governo realmente é diminuir cargos e gerar economia para o Estado do Paraná.
O senhor citou a questão da segurança pública, né, deputado, que evidentemente é uma das questões que necessitam constantemente, né, de investimentos, uma estrutura cada vez mais ampla. E o governador Ratinho Júnior já sinalizou a contratação de novos funcionários para o setor da segurança pública.
Então você que está me ouvindo agora, se prepare. Tem concurso, daqui a uns tempos vai abrir as inscrições para 2.400 militares. 2.000 policiais militares e 400 bombeiros. Então eu acho que isso é uma ótima notícia. Sempre é bom lembrar do tempo que abre o concurso, sai o resultado. Até você estar trabalhando, leva quase um ano. Uhum. Aí tem curso de capacitação, tem um monte de coisa aí que... Mas tá bom, né? Significa que daqui um ano nós teremos pelo menos 2.400 novos policiais militares atuando. O governo está programando investimentos importantes na contratação de novas viaturas, né? O governo está incentivando a compra de helicópteros modernos para fazer uso em cidades polos e nós vamos lutar para que nós tenhamos aqui na nossa região também. Porque, veja, eu quero abrir um parênteses aqui, Ricardo. Eu tenho procurado não deixar a região de nenhum projeto fora dos outros projetos que tem no estado do Paraná. Você viu no Voe Paraná, os aviões em 10 cidades nós conseguimos colocar aqui. Nós estamos agora aguardando para os próximos dias a assinatura do decreto do militar de União da Vitória. Está entendendo? Nós, dentro de alguns dias, estaremos discutindo com o governador a implantação de segurança de policiais dentro de colégios de União da Vitória. Aliás, para quem não sabe, isso é um projeto maravilhoso que utiliza policiais aposentados, né? O governo paga mensalmente policiais aposentados através de um projeto de lei que nós fizemos na Assembleia, né? Ele autoriza que esses policiais fiquem dentro do colégio. Então, assim, eu tenho procurado colocar a região em todos os projetos do Estado. E na segurança pública, especificamente, nós teremos ações importantes para nosso Estado do Paraná.
O senhor citou o projeto dos voos regionais, né? Está gerando uma grande expectativa, né, para que as pessoas possam utilizar esse serviço que é aguardado há muito tempo, não é? Qual o impacto disso para a região, deputado?
Em primeiro lugar, eu acho que nós vamos ter problemas. Vai ter que voar. Porque mais, ele vai ter um problema que de Beltrão uma parte já vem lotado. Pode escrever. Nós vamos ter muita procura. Até porque eu vou te dar um exemplo. Eu fui pesquisar um voo para São Paulo. Aqui de União da Vitória, para São Paulo, custa R$300. Uhum. Entendeu? Você chega no Afonso Pena, aguarda lá meia hora, porque de Curitiba a São Paulo tem voo de hora em hora, e você sai direto, não sabe nem que tua bagagem é nenhum tipo de transporte, e com R$300 e poucos você vai a São Paulo. Então, isso tem uma influência muito grande na geração de emprego e renda. As pessoas que estão escutando em casa podem dizer, mas o que vai mudar minha vida, o avião? Eu não uso avião. Vai, gente, vai. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a Pormade, por exemplo. Você sabe quantos expositores, quantos empresários vêm visitar a Pormade por ano aqui na União da Vitória? Não. Se a Pormade trouxer mais gente e vender mais para o exterior, você sabe quantos mais emprego a Pormade vai dar por causa disso? Então a Pormade falou para mim, o diretor, que eles tinham uma dificuldade. Às vezes a falta de voo para cá atrapalha. Então, assim, gente, tem um reflexo importante, sim. Claro que só isso não vai resolver o nosso problema de emprego, mas acaba ajudando e fortalece até, assim, o ego da cidade. É bom para nós dizer, olha, que importância que nós estamos tendo. Que legal, a União da Vitória está lá no sistema da Gol, voo para a União da Vitória. Então, isso começa a dar um otimismo na cidade, dentro daquele espírito que nós queremos implantar para os próximos 3 anos e meio.
nesse caso, a busca pelo desenvolvimento aéreo, mas também tem a busca pelo desenvolvimento terrestre, questão da duplicação da 476, deputado, que vai ter essa discussão.
Não tenha dúvida. Essa semana, o secretário Sandro Aleco, junto com o governador, em parceria com o governo federal, assinaram os documentos necessários para a concessão da rodovia. Uhum. Isso significa que dentro de pouco tempo essa rodovia será pedida por iniciativa privada e vai ser na Bolsa de São Paulo isso. E nós queremos um modelo de pedágio no Paraná, como é em Santa Catarina, R$2, R$3, R$4, não como essa vergonha que tem no Paraná, que acaba agora ano que vem, R$15, R$18, R$20, provado que é uma roubalheira. Isso foi feito lá atrás, um contrato que ninguém conseguiu mexer. Provado que os caras meteram a mão, sabe? Quantas e quantas pessoas morreram, infelizmente, por falta de investimentos nessas rodovias pedagiadas, as mais caras do Brasil. Olha, Ricardo, é uma vergonha, as pessoas deviam ter vergonha na cara. Quantos seres humanos, nossos irmãos nossos, morreram para essa estrada por causa de falta de investimento, de dinheiro que foi roubado. Então, o que esse governo Ratinho Júnior quer? É sério, é honesto. Eu tenho certeza que essa concessão vai prever rodovias concedidas com preço 60%, 70% mais barato do que hoje. Está entendendo? E a 476 está insuportável viajar. Vocês devem ser testemunha. Eu ando aqui toda semana. Gente, não tem mais condições, as péssimas condições, a má sinalização, estraga sempre, ela precisa ser duplicada, entendeu? Então, assim, realmente ela veio embora. Sem contar, Ricardo, se você me permite, que nós, o governo destinou R$350 milhões para a confecção de projetos estruturantes. Não é que vai gastar 350 milhões para fazer obra, não, só para fazer projeto. Uhum. E nós estamos incluindo algumas obras importantes da nossa região. Nós estamos trabalhando com o secretário Sandro Aleco para incluir de Paula Freitas a Paula Frontin, ali de Rio Claro, Malé, até a 476, né? E essa semana eu estou conversando com o secretário Sandro Aleco da possibilidade de nós, e não é nenhuma promessa aqui, por favor, eu não sou candidato a prefeito, não sou nada, porque nós estamos próximos da eleição municipal, mas eu pedi para que ele pudesse incluir os estudos para nós verificar o preço da rodovia Bituruna a Porto Vitória. Está entendendo? Uhum. Eu solicitei ao secretário Sandro Aleco se é possível fazer um projeto desses 40 e poucos quilômetros, porque eu acho que em algum momento nós temos que correr atrás e sonhar com essa obra importante. E aqui em União da Vitória, especificamente, nós estamos pedindo agora para o secretário Sandro Aleco, aqui na Dona Mercedes, onde teve aquela queda, agora está sendo feita a licitação para fazer em definitivo a contenção do morro. Uhum. O que foi feito naquela época? Foi dar passagem, emergencialmente. A licitação está correndo e, após isso, estão sendo projeto para fazer uma ciclovia ali. E a outra questão importante que nós estamos trabalhando é ali no São Gabriel, na região Reolon. Ali merece, porque se trata de uma interligação com a 280, mais uma pista ali, além de uma pista, também uma ciclovia digna ali na João Riolon. Então são os projetos que nós estamos trabalhando junto ao secretário Sandro Aleco. Para quem não sabe onde é João Riolon, é quando você vem da 153, vai ali, passa pela empresa OBI, no São Gabriel, por ali, vocês não fazem ideia a quantidade de veículos e caminhões que passam por ali, porque eles se destinam da 153 para 280. E então esse é um projeto que nós estamos trabalhando também, Ricardo.
Desta manhã, 54 minutos, uma questão que vem sendo bastante discutida, né, recebendo uma atenção por parte do governo do estado, a questão da erva mate, né, potencializando o município de Bituruna, de São Mateus, já tem uma tradição nessa cultura, além de Nana Vitória e outros que querem também impulsionar essa questão. Como o senhor está vendo, deputado, esse momento da erva mate aqui na região da Ansupar, essa busca por novas ações?
Está crescendo, viu? Nós estamos querendo chegar aí a um estágio em que ela possa, sim, atingir um faturamento muito alto para a nossa região, né? Nós tivemos uma conversa com o pessoal do Cogemate para que o governador possa, no ano que vem, incluir, através da Secretaria de Educação, os produtos derivados da erva mate na merenda escolar. Uhum. Você veja que importante, né? Todos sabem dos benefícios medicinais da erva mate. Além do que, estamos trabalhando para retirar da substituição tributária a erva mate, o que vai ocasionar a redução dos impostos. Outra ideia importante que eu tive através do projeto de lei, não sei se você viu como tem queda de energia agora para as árvores, estou acompanhando aqui, né?
Sim.
Vocês são vítimas disso, quantas pessoas? Isso aqui é a árvore que foi plantada, mal plantada, perto da linha de tensão. Então eu fiz um projeto de lei agora, 15 metros para cada lado, não pode ter árvore acima de 3 metros. É proibido, esse projeto já passou na CCJ. O que nós queremos fazer com isso? Incentivar o plantio de erva mate. Entendeu? Nós queremos fazer um trabalho com a Emater, com a Copel, para incentivar o plantio da erva mate nessas linhas. E também, principalmente, incentivar a questão do ralhamento. Tem algumas restrições ambientais que precisam ser superadas para que a nossa erva mate tenha mais qualidade. E além do que, nós temos tido várias ações importantes através de feiras internacionais, apoiar a nossa erva mate a ser divulgada no mundo inteiro para esse fortalecimento da economia. E para finalizar, estamos a pedido do setor, o governador pretende criar uma APL da erva mate. O que é APL? Arranjo Produtivo Local da Erva Mate, que oferece condições sim, diferenciadas em relação à questão de impostos e tal, para quem trabalhar com o setor da erva mate.
Deputado, durante a semana um assunto que ganhou evidência na Assembleia foi a votação da escola sem partido, né, que foi rejeitada. O senhor vê essa questão?
Veja, é uma questão complexa. Tem os dois lados da moeda. Realmente, você tirar o direito de um professor dentro da sala de aula, dele falar, isso não pode. Agora, por outro lado, existe uma minoria que ofende dentro da sala de aula. Ofende as pessoas. Eu mesmo fui vítima disso em União da Vitória, em uma das escolas de União da Vitória, quando um professor citou meu nome, que eu teria votado contra uma matéria assim, assim, assado. Isso não é coisa para falar dentro da sala de aula. Pode falar onde quiser, saiu para fora da sala, num cafezinho, onde quiser, é um direito me criticar, e eu, se tiver errado, mereço ser criticado. Agora, dentro da sala de aula, o aluno não merece escutar isso, nem orientação, questão de orientação, que é isso, sexual, tal, nada. Eu sou totalmente divergente disso. Eu acho que tem que dar aula, tá entendendo? Agora, não vai cercear, não é nada. Agora, também, por causa de uma meia dúzia vai proibir tudo? Não, o que tem que acontecer é o seguinte, uma fiscalização mais extrema. Então, para te dar um exemplo, a Comissão da Educação, que sou presidente, agora vai criar um canal de comunicação com o Estado do Paraná inteiro. Você vai fazer a denúncia agora, quando você ou teu filho estiver constrangido. Se em algum lugar alguém fizer aquilo que eu falei anteriormente, que não seja a matéria, que entre no mérito pessoal, personalize, critique pessoas dentro da sala de aula, nós vamos tomar providência. Vamos convocar na Assembleia, vamos chamar a Secretaria de Educação para tomar as medidas cabíveis. Tá? Isso vale para qualquer lado. Se alguém da esquerda criticar alguém da direita, vale. E se alguém da direita criticar alguém da esquerda, citando nomes dentro da sala, também vale. Porque sala de aula é lugar sagrado para dar aula, não é para falar de política. Então, me desculpe aqui, pode ter a liberdade, citar a história do Brasil, pode fazer o que quiser, ninguém está segurando ninguém. O que não pode, para você ter uma ideia, nessa sala de aula, entendeu? Tinha uma pessoa que é minha parente na sala. Ficou extremamente constrangida, quando a professora citou o meu nome, me criticou por ter votado uma matéria, dizendo que eu era inimigo da educação, porque eu votei dentro de uma sala de aula, gente. Então, assim, é bastante complexa, nós não podemos generalizar, nós temos ótimos professores, agora, essa minoria deve ser punida, ela vai ser punida, porque é o seguinte, isso não pode acontecer, nem para um lado, nem para o outro. Vamos imaginar que alguém do Bolsonaro, por exemplo, critica alguém da esquerda. Vale igual, não vale só para um lado, tá entendendo?
Uhum. Para poder finalizar, deputado, tá gostando da campanha do Iguaçu no Paranense?
Tô gostando, tô faceiro, né? O Gabardo não me larga do pé, o Gabardo que é um dos vice-presidentes do Iguaçu, é meu assessor. E eu, assim, além, eu sou do Iguaçu, sabe, Ricardo? Eu sou do tempo que tinha o estádio do Ferroviário, aqui bancada de madeira ainda. 1970 e pouco, cara. Eu tenho uma emoção de ver. E assim, participei operativamente da volta do Iguaçu. Uhum. O Iguaçu estava desmoralizado na federação, nós fomos lá, conseguimos negociar a dívida, sabe? Com essa diretoria que está aí séria, conseguimos convencer o Hélio Cury, presidente, a retomar as negociações. E aí culminou com essa ação nossa aí, com o Rossoni, com o governo do estado, junto com a prefeitura, na reforma do estádio. E agora estou torcendo muito que o Iguaçu suba para a segunda divisão e chegue lá no, daqui um ano, mais um ano, chegue na primeira divisão e, se Deus quiser, a gente possa ter aqui jogos importantes em União da Vitória.
Quem sabe na projeção, né, nos 50 anos do Iguaçu, pode estar na primeira divisão.
É verdade,
né?
Eu não tinha lembrado disso. Pode dar certo.
Então vamos aguardar aí. Deputado, obrigado pela gentileza de participar mais uma vez da programação aqui da CBN.
Obrigado, quero agradecer. Só para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Contem comigo, gente. Eu não vou sair desse mandato sem ter a consciência de que nós conseguimos fazer grandes avanços na nossa região. Em todos os setores que eu falei, tá bom? Fico com Deus, muito obrigado, forte abraço.
Daqui a pouquinho na página da CBN, Vale do Iguaçu, entrevista e gravar aí pra você.